O futebol, que nasceu na Inglaterra, se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, Patrick de
Deutschland.
France.
Il dernier a été très dangereux.
Italia.
Con Dino Zoff che rende in off e anche
Portugal. United States of America.
Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
O futebol no mundo, na Pan.
Oferecimento, participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus.
Muito bom dia, meus amigos! Estamos iniciando mais um Jovem Pan no Mundo da Bola. Hoje é dia 11 de outubro de 2020, dia de muito futebol pelo mundo. E, claro, futebol também aqui no Mundo da Bola. Eu não gosto dessa fase de jogos de seleção. Acho seleção muito chato. Cada vez estou achando mais chato. É, a Europa, pelo menos, achou um jeito, né, de fazer essa National League. Mas é cheio de divisões, cheio de times ruins. Já tava dando jogo aí, Liechtenstein, Andorra, uma coisa. As coisas, eu acho chato, eu não gosto não. A primeira divisão ainda é legal, mas as outras. E aqui no desse lado do mundo, estamos vivendo as eliminatórias de Copa do Mundo. O Brasil começou muito bem e tem a seleção peruana na próxima terça-feira. Bom dia, Bruno Prado. A sua visão sobre essa primeira rodada da eliminatória sul-americana.
Olá, bom dia a todos. Ah, não teve nenhum resultado anormal, né? Quatro mandantes venceram, um empate entre Paraguai e Peru, jogo no Paraguai. Então não teve nada que chamasse atenção de maneira anormal, uma surpresa. A Argentina teve um jogo duro com o Equador e jogou mal, ganhou com um gol de pênalti, mas fez uma atuação bem ruim a seleção argentina. Aliás, faz tempo que a Argentina não consegue ter uma sequência como time, jogar bem coletivamente, com sequência, com consistência. Uruguai no sufoco ganhou do Chile e a Colômbia com 3-0 tranquilo contra a Venezuela. A Colômbia hoje é uma força do continente. O Brasil pegou um time fraco e fez o que tinha que fazer, ganhou de 5-0 jogando de maneira muito tranquila, um time que tem ideias bem claras colocadas ali. A Bolívia é a pior seleção da América do Sul, ainda mais o time que veio jogar aqui, mas o Brasil é a melhor, isso está bem claro desde que o Tite assumiu, né? Desde que o Tite assumiu, o Brasil ele claramente é a melhor seleção da América, que parece que é uma coisa pequena, mas vamos dizer assim, desde a Copa de 2010 até a chegada do Tite, ou seja, durante uns 6 anos, o Brasil não foi a melhor seleção do continente. O Brasil ganhou a Copa América ano passado, muita gente menospreza, mas nas 3 edições anteriores não chegou nem na semifinal. Na eliminatória, antes do Tite assumir, estava em 6º lugar. Né? Então, hoje o Brasil, hoje, já desde que o Tite pegou, é de fato a melhor seleção do continente, acho até com alguma folga, mas não é uma coisa que é tão comum, tão banal assim, que não mereça destaque. O jogo de terça deve ser um jogo bem complicado, porque o Peru é uma boa seleção, um jogo bem diferente do que foi na sexta-feira, mas o Brasil está num bom caminho. Vai chegar na Copa, como sempre, entre os favoritos, é um dos candidatos. Isso que acho que as pessoas às vezes não entendem, né? Acham que o Brasil tem obrigação de ganhar. Não, o Brasil está entre as melhores. Pode ganhar, pode perder, está ali junto com 5, 6, 7 seleções.
Bem, a propósito disso, o Márcio Reis fez uma matéria especial falando de eliminatórias. Fala, Márcio, bom dia.
Do No Mundo da Bola. A Libertadores deu uma parada e retorna daqui 2 semanas. E a causa dessa pausa são as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar em 2022. E claro, vamos analisar a primeira e falar de como será essa segunda rodada. E o jogo de abertura ficou por conta de Paraguai e Peru e foi um grande jogo. Depois de um primeiro tempo sem graça, o Peru saiu na frente do placar aos 6 minutos da segunda etapa com André Carrillo. E o técnico argentino, Eduardo Berizzo, mexeu na equipe paraguaia e promoveu a entrada do ex-corintiano Ángel Romero, que empatou e virou o jogo. Mas quase no fim da partida, aos 39 minutos, Carrillo empatou novamente e deu números finais à partida. Empate esse que o Peru comemorou como uma vitória por ser fora de casa. Um pouco mais tarde, tivemos o clássico da rodada entre Uruguai de Arrascaeta e Matheus Vinha, que foram titulares, contra o Chile, que já não é mais aquele campeão da Copa América, mas ainda é um bom time. O Uruguai venceu por 2-1 com gols de Luis Suárez e Maxi Lopes. E quem fechou o sábado foi a Argentina de Lionel Messi, que marcou de pênalti e garantiu os 3 pontos da seleção argentina sobre o Equador. Agora, na sexta-feira, tivemos as 2 maiores goleadas das eliminatórias até aqui. O primeiro, a Colômbia venceu a Venezuela por 3-0, 2 gols de Luis Muriel e outro de Duván Zapata, resultado esse que colocava os colombianos como líderes das eliminatórias, mas faltava a seleção brasileira jogar, que jogou pro gasto, venceu a seleção boliviana por 5-0, poderia ter sido 8, 9, não seria nenhum exagero. Quem abriu o placar foi o zagueiro Marquinhos, depois Felipe Coutinho, Carrasco contra Firmino 2 vezes fizeram placar elástico de 5-0. Neymar passou em branco e mesmo não tendo uma grande atuação, fez 3 assistências, imagina se ele jogasse bem. Pontos positivos, o lateral esquerdo Renan Lodi jogou muito e o coletivo também. Ficaram devendo o Everton Cebolinha e também o Coutinho. Nessa terça-feira teremos a 2ª rodada, o Brasil enfrenta o Peru na reedição da final da Copa América. O jogo será em Lima, às 21 horas, com cobertura da Rádio Jovem Pan. Eu devolvo para você, Flávio Prado.
Bom, Bruno, 2 situações aí. Primeiro, a Venezuela, que é uma seleção que tá beirando aí a tentar conseguir uma classificação para a Copa do Mundo. Tem alguns jogadores interessantes, alguns até jogam no Brasil, sim, né? 3 com bastante destaque, né? O Soteldo, o Savarino e o Otero. Soteldo não chegou a jogar, não sei como é que ele está, você está com problema físico.
Savarino foi titular.
Foi. Tem um técnico português, José Peceiro, que tem um empresário maravilhoso, porque ele sempre está na boca. Lembra? Eu lembro que o Carlos Miguel Herdé queria trazer para São Paulo e tal. Mas ele é um técnico muito meia boquinha. Sim. E até pelo contrário, a seleção da Bolívia tem um técnico venezuelano, César Faria, que fez essa opção de jogar com o time reserva contra o Brasil para tentar tudo no meio de semana contra a Argentina, que nunca, não costuma se dar bem na altura. Atitude. Então, seleção da Bolívia e seleção da Venezuela, em tese as 2 mais fracas. A Bolívia a gente já sabe que é muito difícil reagir. Mas essa Venezuela, será que ela vai ser saco de pancada? Seria meio fora do patamar do que você tem visto, né?
Não tem sido, né? A Venezuela é uma seleção que hoje compete, né? Ela pode acabar conseguindo uma vaga.
São 5 vagas, né?
Acho o Peceiro fraco, acho que a Venezuela já teve treinadores melhores, o próprio Dudamel, que saiu, foi pro Atlético Mineiro, ficou pouco por aqui. A Venezuela, na eliminatória passada, ela não brigou porque ela arrancou muito mal. E aí depois não deu tempo de recuperar quando o Dudamel assumiu a seleção, né? O Dudamel era da sub-20, passou para a principal. Então não é bom largar mal, né? A derrota para a Colômbia fora é normal. 3-0 foi um pouco exagerado, até porque foi muito fácil. Colômbia, que também tem um técnico português, que é o Carlos Queiroz. Então, a Venezuela, vamos ver o próximo jogo
nível,
em casa.
Né, Carlos Queiroz é outro nível.
Sim. Carlos Queiroz já foi técnico do Real Madrid, já foi técnico Queiroz, da seleção, de Portugal.
Eu vejo no Carlos Queiroz o ponto de virada do futebol português, de um futebol qualquer para um futebol de nível elevado. A partir do Carlos Queiroz, no começo dos anos 90, a ciência começou a entrar em Portugal, eles começaram a trabalhar mais a parte acadêmica, e hoje a seleção de Portugal é uma seleção forte, importante, revela muita gente. Sim. E revela muitos treinadores, e essa virada veio com o Carlos Queiroz.
Sim, que é um ótimo técnico, né? Dirigiu o Irã nas últimas 2 Copas do Mundo, foi auxiliar do Alex Ferguson no Manchester United, foi técnico do Real Madrid e está na Colômbia desde o início de 19, né? O José Pekerman saiu depois da Copa de 18 e veio o Carlos Queiroz. A Colômbia vai entrar de novo, a Colômbia é uma ótima seleção. Eu diria que, pro meu gosto, é a 2ª melhor do continente.
Mais que a Argentina.
Eu gosto mais do time da Colômbia. Uruguai, acho que disputa com a Colômbia. A Argentina, para mim, é a 4ª do continente.
Ela pode ter problemas?
Acho que pode, como teve na última. E acho que vai ter de novo. Não é um time ruim, mas é um time mediano que tem um gênio e tem alguns outros ótimos jogadores, como Lautaro, mas tem, principalmente do meio para trás, acho que é um time bem comum. Se fizer a comparação de meio para trás da Argentina com o Brasil, por exemplo, eu acho que é uma covardia. E a seleção do Uruguai tem Suárez e Cavani ainda já próximos do final da carreira, mas uma coisa que acho que melhorou muito no Uruguai foi o meio campo. O meio campo do Uruguai hoje tem vários jogadores talentosos, Betancur, Valverde, o Torreira, o próprio De Arrascaeta. Então acho que evoluiu. Coloca ali Colômbia e Uruguai muito próximos, acho essas duas seleções melhores que a seleção argentina.
E aí você teria 3, A quarta depende do que um Equador possa fazer em termos de reação, o próprio Paraguai, para complicar a vida da Argentina. Né?
O Chile dificultou muito para o Uruguai.
Chile pode ser.
O Uruguai, até um jogo bem discutível em relação à arbitragem, né? O Uruguai, as decisões foram todas favoráveis ao Uruguai, né? Ali poderia ter saído um empate. O Chile fez um bom jogo no Uruguai. Ainda tem Vidal, ainda tem Sanches, ainda tem Vargas, ainda tem Arangues, mas já tem uma molecada nova chegando na seleção do Chile também.
Ô Bruno, você lembra de um gol olímpico, de um gol de bicicleta duplo?
Não.
Um jogador passou e o outro passou. Bom, essa jogada aconteceu, foi em 2019. Bom, nós somos... Isso, 2 de outubro de 2019. Está fazendo praticamente um ano, né?
Sim.
Foi um gol duplo de bicicleta e fez com que o site da FIFA destacasse, o jornal inglês The Guardian, e falou-se muito aqui no Brasil também. Esse gol foi marcado por um jogador brasileiro, o Leandro Assunção, que está com a gente agora. Vai contar um pouquinho dessa história, é claro, mas vai falar também do atual momento dele. Mais um jogador que atua no futebol da Tailândia. Leandro, é um prazer falar com você. Muito, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, prazer meu. Quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. É um espaço que pra gente que joga fora, é um espaço muito importante pra gente passar a nossa história, passar aquilo que a gente vive aqui, né, na Tailândia. Né? Hoje eu tô jogando no Nakhon, né, Korat, e já estou aqui, vou fazer 10 anos, né, que eu já estou aqui na Tailândia. E falando do gol, né, foi um gol marcante, né, que muitas pessoas mandaram mensagem, né, de um dia para o outro. Eu recebi milhares de mensagens, né, até a próprio Twitter da FIFA, né, falou sobre o caso. Então, sem dúvida nenhuma, foi um momento muito especial para mim.
É claro que faz um ano, mas vale a gente recordar. Vocês tinham treinado, você e o seu companheiro de time, ou foi ali na hora que aconteceu?
Não, na verdade, ele sempre fazia aquilo nos treinos, né? Sempre quando trabalho técnico, tático, né, de cruzamento, ele sempre dava aquelas bicicletas dele. Mas só que na hora do jogo aconteceu, né? Eu não olhei para quem estava atrás, primeira coisa que veio na minha mente, vou dar a bicicleta. E aconteceu, né? E felizmente, né, foi um gol que não ajudou muita gente no resultado, mas que marcou muito.
É verdade. Quem é ele? Quem é o outro jogador que fez essa jogada com você?
É o Bob. É um tailandês que já conheço há muito tempo também. Já jogamos junto em outros clubes. E é um menino também de ouro. É um moleque do bem também. É aquele volantão que carrega o piano pra gente ali na frente. Eu fiquei muito feliz, né, de ter sido com ele, porque é um grande amigo também que eu fiz aqui na Tailândia.
Foi no Nakhon mesmo ou você estava em outro time?
Isso.
Foi, né?
Foi no Nakhon mesmo.
Legal. Como é que você foi parar na Tailândia? A gente tem ouvido muita história bacana, queria conhecer um pouquinho da sua.
Então, na verdade, eu já estava vivendo uma situação muito difícil, né, no Rio, que eu sou carioca, e eu já rodei muitos clubes no Rio. E chegou um tempo que muito crítico da minha vida, que eu estava sem mercado no Rio, né? E a gente sabe como está o futebol brasileiro, paga, não paga. E eu, na época, eu tinha um empresário que eu falei assim, cara, eu não dá mais Brasil, se ligarem para você para fechar alguma coisa para mim no Brasil, eu estou fora. Eu quero sair daqui, quero outras coisas. E fiquei 3 meses desempregado em casa. E quando veio a proposta da Tailândia, né, eu não pensei duas vezes, né? E na Tailândia eu só conhecia a questão do Muay Thai, né, do boxe tailandês, não sabia que aqui tinha futebol. Mas, cara, hoje eu agradeço muito a Deus, né, por abrir essa porta aqui na Tailândia, que foi um país que mudou, né, totalmente a minha vida. É um país que sempre me ajudou em tudo, né? É um povo muito simples, que cada dia que passa, cada ano que vem, né, que vai entrando, eu vou aprendendo mais, né, desse povo. Então, foi um momento muito difícil para mim, né, dessa transição de Brasil-Tailândia. A gente que é novo, né, tem aquele sonho europeu de ir para, né, para a Europa, até uma China ou uma Coreia. E eu fui muito criticado, né, nessa minha... decisão de vir para Tailândia, mas graças a Deus, aquelas mesmas pessoas que me criticavam hoje tá falando: poxa, Sam, melhor coisa que você fez na sua vida foi ir para Tailândia. Então, eu agradeço muito a Deus por a Tailândia existir na minha vida.
Não é o primeiro caso, Bruno, mas mais um jogador estava rodando no futebol do Rio de Janeiro, quer dizer, um centro importantíssimo de futebol, e foi encontrar o trabalho dele, a condição para que ele pudesse exercer a profissão dele lá na Tailândia. Bruno.
Ô Leandro, e prazer falar com você. E você falou que está bem feliz aí no país, a gente já entrevistou outros jogadores que atuam também na Tailândia, e todos muito satisfeitos. Algum de vocês joga na seleção da Tailândia? Teve convite? Porque é uma coisa cada vez mais comum, né? Jogadores em outras seleções. Já teve algum convite para você? Você sabe de algum brasileiro que joga na seleção?
Então, Bruno, aqui o convite, ele não veio, né? Porque a Tailândia em si é muito fechado, né, nessa questão de naturalizar estrangeiro, né? Mas eu já tenho 10 anos, né, de país, né, de Thai League, né, de primeira divisão, e todo ano sai uma matéria, né, falando dos 5 brasileiros que poderiam estar na seleção, né, e sempre meu nome é cogitado, né, tem outros brasileiros também, pelo fato, né, todo esse tempo jogando aqui na Tailândia, mas só que eles são muito fechados, é muito difícil, eles não abrem vaga para nenhum estrangeiro, né? A gente até conversou com alguns meios, né, da federação, mas é muito difícil, eles não abrem de jeito nenhum. Porque quando eu cheguei aqui, eram 5 estrangeiros que podia jogar, mais o goleiro, né? Hoje é só 3, né? Então eles tiraram um pouco o espaço do estrangeiro e colocaram o tailandês, porque eles gostam que o tailandês evolua mais do que os estrangeiros, né? Obviamente, porque o futebol é tailandês. Então, acho que por conta dessa evolução do futebol tailandês, tem essa dificuldade de abrir vaga pra gente que é estrangeiro.
Leandro, você tem marcas bem legais. Você já fez 100 gols aí na Liga da Tailândia. Você foi o terceiro artilheiro da temporada passada com 15 gols. E a gente nota que você está super à vontade. Você já fala tailandês, por exemplo? Você conseguiu entrar no mundo da Tailândia dessa maneira?
Então, eu sempre joguei com muitos brasileiros, né? Esse está sendo meu primeiro ano que só tem um brasileiro, mas todos os clubes que eu passei sempre foi recheado de brasileiros, era jogadores, comissão. Então a gente fica um pouco porque na verdade a gente aprende o inglês, né? O inglês é o básico, né, que a gente é universal, mas eu estou começando a me dedicar mais, né, ao estudo, né, inclusive a partir de semana que vem eu vou começar com o professor tailandês aqui para me aprimorar mais o tailandês. Mas eu entendo algumas coisas de campo, porque o tailandês em si é uma língua que não tem passado nem presente, né? Ele é a questão do tom. Então você às vezes está falando uma coisa e não é, quer dizer, para você pedir ovo é kai, mas para você pedir frango é kai também, mas o que muda é só o tom, é kai e kai. Então, é um pouco complicado, mas só que eu tô me aprimorando, né? A partir de semana que vem eu vou entrar nesse intensivão, né, para estar aprimorando mais essa língua.
Você contou a história que você teve dificuldades no futebol, você chegou a passar até pelo Flamengo em 2007, e você também estava naquela tragédia do Flamengo e Botafogo quando caiu a arquibancada. Você quase foi vítima desse acidente?
Foi, torcedor? Porque minha mãe ela sempre me levou para o Maracanã ver jogo, né? Minha mãe era flamenguista doente e ela tinha uns contatos dentro do Maracanã que a gente não pagava de jeito nenhum os ingressos. Então ela me colocava no colo, ela e meu pai era botafoguense doente, e minha mãe é flamenguista, então minha mãe sempre me carregava para a torcida do Flamengo. E nesse dia do Flamengo e Botafogo, ela me levou. Nós não fomos de arquibancada, a gente sempre ia de arquibancada, mas fomos de cadeira. E minha mãe me fala, meu pai também fala, já me falou muitas vezes que foi minutos, né, da minha mãe sair né, dali da frente, e fomos lá para cima para comprar alguma coisa, não estou me recordando agora. E no momento que a gente chegou lá em cima, a arquibancada desceu e caiu, e foi aquele alvoroço, que meu pai estava na torcida do Botafogo e vendo aquilo tudo acontecer, meu pai sabendo que a gente estava por ali, né? Então, o Maracanã já foi marcado na minha vida desde criança, né? O futebol em si, né, já tem uma marca desde criança. Então, eu acredito que foi um dia bem tenso, né, pro meu pai e pra minha mãe. Principalmente pro meu pai, que tava longe da gente.
Aí, Bruno, que situação, hein? Futebol carioca da cidade dele não tava muito afim que ele ficasse por lá, não.
Não, né? Foi a final do Brasileiro de 92, né?
Isso.
3-0.
Justamente.
É, o Flamengo foi campeão. Ô, Leandro, você falou do Flamengo. Nos times pequenos do Rio de Janeiro, como é que era a situação quando você jogou? Tô vendo aqui, ó, Madureira, Bangu, Olaria, Bom Sucesso, alguns clubes que você passou, Cabo Friense. Como é que era a situação na época? E você tem informação se hoje está um pouco melhor, está pior? Como é que é para um jogador atuar em times pequenos hoje no futebol brasileiro, mesmo que no Rio de Janeiro, que é um estado forte?
Bruno, eu fiz a minha base toda no Olaria, né? Cheguei ao profissional do Olaria, dali do Olaria eu comecei a ser emprestado para Madureira, para o Flamengo, né? E alguns clubes do Bangu. E uma das coisas que me fez, né, perder essa vontade de ficar no Rio, principalmente no Rio, foi a questão que nada mudava, né? Era sempre a mesma coisa. Você jogava um carioca, aí do carioca você ia emprestado para um time da segunda, e da segunda você disputava a Copa Rio e ficava rodando, né? Carioca, segunda, Copa Rio. E aí os caras não pagavam, né? Hoje, eu acho que hoje está pior, né? Hoje está pior. Porque na minha época, né, por mais que os clubes não pagavam, mas sempre tinha aquele jeitinho, né, do futebol carioca, né? Pega um vale aqui, né? Pega outro vale ali, e ali vai ajudando. Hoje, eu tenho alguns amigos que ainda estão, né, lá no futebol carioca, e eles falam que está a mesma coisa e está pior, né? Uma das coisas que eu vejo que ficou mais fácil foi você sair de um time pequeno para você ir para um time grande, né? Porque hoje eu tenho visto alguns jogadores que estavam no time pequeno e estão chegando aí no Botafogo, até o próprio Babi, o atacante do Botafogo, o volante do Vasco também, e alguns outros também. Então, na minha época, era bem difícil você... Eu acho que tem muita coisa, né, que precisa melhorar, principalmente na condição, porque a gente sabe que time pequeno, as condições são muito críticas, né? Por mais que o salário que fica atrasado, e ainda tem essa questão, né, de condição de campo, de treinamento, e por aí vai. Então são muitas coisas que me fizeram perceber que o meu tempo no Rio já tinha acabado já.
Bom, então você faz o seguinte: você aproveita aí na Tailândia, vai no templo budista, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, e agradeça a inspiração divina que você teve, a tua família, a tua mãe já era iluminada quando saiu lá na hora certa para não ter um problema lá no Maracanã, e depois a ideia de ir para a Tailândia se acertou em cheio. Parabéns, viu? Muito bacana a tua entrevista, muita sorte aí, que dê certo de você jogar na seleção da Tailândia, ficar por muitos anos aí trabalhando, resolvendo a sua vida profissional, fazendo o seu trabalho como um profissional que você é, coisa que no Brasil a gente não vê do lado dos times de futebol. Eles não são sérios, não podem ser levados a sério, mas vocês são pessoas que são pais de família e precisam ter lugares sérios para trabalhar, daí tanto jogador, por exemplo, no Tailândia. Um abraço, viu, Leandro?
Bom, muito obrigado a vocês também pela oportunidade, né? Foi uma honra participar do programa, então espero que possamos mostrar a cada dia mais o nosso jogo, né? Fazendo a nossa parte aqui na Tailândia. E se Deus quiser, em breve a gente volta junto aí.
Muito bacana a entrevista, mais um caso, né? As pessoas esquecem que o jogador de futebol, ele é uma família. Ele tem que alimentar pessoas. Ele tem pai, tem mãe, tem filho, tem filhos, tem avó, tem avô. Ele tem família, ele precisa sustentar. Não é uma brincadeirinha de fim de semana, de boteco com os amigos. E aqui no Brasil, esse lado profissional é complicado. No intervalinho, a gente volta já. Excelente.
No Mundo da Bola.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um Raspe e ganha Elo e descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização SECAP número 05008562/2020.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem um jeito fácil de comprar. Ainda bem que tem. Loja 100.
Preço baixo pra levar.
Crediário e promoção.
Tudo que a gente sonhar.
É menor a prestação.
Essa tal felicidade a gente sabe onde é que tem. Ainda bem que tem. Loja 100.
Meu nome é André Matarazzo. Eu não vou fazer nenhuma obra nova, cara e desnecessária. Como prefeito, eu vou cuidar primeiro da tranquilidade das famílias. Eu vou trabalhar para preservar e recuperar os empregos, a renda e a economia da cidade. Porque sem isso, a gente não chega em lugar nenhum. Eu conheço muito São Paulo, mas agora eu quero que você me conheça também.
André Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa.
O que você faria com R$1.000 para viajar? Relaxa, não precisa responder agora. Com a promoção Mil Motivos para Viajar da Continental, você ganha R$1.000 em descontos para usar em hotéis, válido por até um ano. É só comprar 4 pneus Continental, mais serviços e cadastrar sua nota no site milmotivoscontinental.com.br. Participou, ganhou! Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Aqui André Matarazzo. Vamos colocar 70% a mais de policiais nas ruas, como já fizemos. Quer mais segurança? Vote nos vereadores do PSD.
Tenho projetos concretos que podem ajudar as mulheres, e sobretudo as mulheres negras, a ocupar o seu espaço na sociedade. Vote Rubem Amara 55005.
Vou defender a igualdade socio-racial, a educação e o esporte, valorização dos professores e oportunidades aos jovens. E Holanda Ruas 55333. Eu falei 55333. PSD.
No Mundo da Bola.
Ei, você que está sonhando em viajar, olha esta promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental, mais serviços, ganha sem sorteio R$1.000 em descontos em hotéis, válidos por até um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel, com o voucher podem ter R$300 de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Os melhores planos e a menor prestação no carnê ou no cartão. Ainda bem que tem Loja 100.
Vamos falar agora com Albert Castelló, um amigo que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, que representa a La Liga aqui no Brasil. E pela 8ª vez consecutiva, a La Liga lidera o ranking das ligas europeias da UEFA. São coeficientes de pontos determinados pelas últimas 5 temporadas nas competições continentais. La Liga é a primeira, a Liga Alemã é a segunda e a Liga Inglesa é a terceira. Isso temos como referência as boas campanhas das equipes durante os anos. O Alberto Castelló vai falar com a gente. Prazer mais uma vez em falar com você, Castelló. Antes de mais nada, para quem contesta, às vezes, só tem dois times e tal, que é uma grande bobagem, parece que não é bem assim que a gente está vendo dentro de campo, né? Muito bom dia, obrigado por nos atender.
Muito bom dia, Flávio. Prazer estar novamente aqui com você no programa. Enfim, como você bem falou, para nós é uma grande honra, enfim, uma boa notícia, porque ano após ano a Liga continua se mantendo como a Liga melhor valorada por parte da UEFA, pelo desempenho que tem os clubes da Liga, já não só na Champions League, mas também na Liga Europa. Então, enfim, isso mostra a grande diversidade de qualidade que tem os elencos do nosso campeonato, seja chegando até as finais e vencendo o campeonato, como também fazendo grandes campanhas até fases de mata-mata, não sendo, como você falou, não é sempre Barcelona, Real Madrid, também são outros clubes que têm feito grandes desempenhos, como Atlético de Madrid, Sevilha, com 6 Europa Leagues, como a gente viu recentemente, vencendo a Inter na final. Então, enfim, continuamos trabalhando nessa linha para continuar trazendo os máximos, enfim, esse melhor resultado por parte dos times da Liga nessas competições.
Ô Castelló, claro que a pandemia impactou todo mundo, impactou o futebol em todos os sentidos. Não sei se você tem números do impacto na Espanha, no La Liga, mas eu queria que você falasse um pouco em relação ao seu importante trabalho de difusão da La Liga no Brasil e aqui na América. O que aconteceu com essa parada do futebol?
Bom, o principal foi uma grande queda de receita por parte de praticamente todos os clubes. Os que mais sofrem são aqueles clubes que têm estádios maiores, ou que tinham aqueles programas de sócio-torcedor ou de ingressos, inclusive de grande movimentação de museus e lojas e tudo isso, como são, por exemplo, clubes como o Barcelona e Real Madrid. A gente veio recentemente, o Barcelona publicou os resultados da temporada passada, tiveram aproximadamente uns 100 milhões de euros de perdas. Contando todos os clubes da Liga, a gente está contando mais ou menos com terminar com umas perdas mais ou menos entre 500 e 600 milhões de... Não perdas, mas enfim, diminuição de receitas de por volta de 500 a 600 milhões de euros. E, enfim, tudo isso, a melhor forma de equilibrar esse tipo de contas é continuar aplicando o sistema de controle financeiro que aplicamos em todos os clubes e que vem se desenvolvendo de uma forma com muito sucesso graças à venda centralizada dos direitos de transmissão. E, enfim, esperar que em breve possamos voltar a ter público nos estádios. E até então, enfim, os clubes têm que continuar se ajustando. A gente finalizou faz praticamente uma semana a janela de transferências na Espanha e vimos realmente pouca movimentação. Muitos clubes estão continuando apostando por jogadores feitos na base, ou por trocas ou contratações de jogadores que estão em último ano de contrato. Então, enfim, promovendo ainda mais essa sustentabilidade dentro do futebol na Espanha.
Bruno Castelló com a gente, sempre uma ótima entrevista.
Castelló, bom falar com você. Sobre a Liga no mundo, né? La Liga no mundo. O faturamento da Premier League é muito alto era muito maior que La Liga. La Liga conseguiu diminuir essa diferença em faturamento no mundo em relação à Premier League? Ainda é uma distância grande. E por que você acha que existe uma distância, se é que essa distância ainda existe de maneira destacada?
Sim, eu não tenho os números aqui na frente, mas eu trabalho muito, enfim, várias apresentações e dados que a gente vem acompanhando o desempenho de não só as nossas competições, mas outras competições também em todo o mundo. A gente tem visto como nos últimos anos que têm sido feitas as renovações de direitos de transmissão da Premier League e da La Liga. Nos últimos anos, a La Liga quando o Premier League, por exemplo, não tem vendido os direitos pelo mesmo valor, pelo menos o crescimento da Liga tem sido superior ao deles, apesar de que, claro, continuam eles ganhando muito mais do que a gente consegue por essa venda de direitos de transmissão, o que mostra um pouco que a gente vem crescendo a um ritmo ainda mais acelerado do que eles. Claro que ainda tem bastante para poder chegar até eles, mas a gente faz daí o motivo pelo qual também eu me encontro aqui no Brasil e tem outros praticamente 50 colegas espalhados em todo o mundo, temos praticamente umas 6 outros escritórios em todo o mundo, justamente para poder, enfim, trabalhar de forma mais acelerada essa expansão da marca. Sabemos que o crescimento econômico nacional tem um limite por questões de população, de poder aquisitivo, de penetração de TV paga e outras fontes de receita. Então a gente sabe que a forma de crescer mais rápido é através de crescimento internacional. E esse é, eu acredito que é o principal motivo pelo qual a Premier League, além de outras questões culturais, como por exemplo que eles falam inglês e talvez seja a língua mais universal no mundo na atualidade, mas que fez com que esse início de internacionalização que começou a Premier League faz muito mais tempo do que a La Liga, fez com que eles já se assentassem com uma liga que conseguiu valorizar a venda dos direitos de transmissão da competição.
O Castelo, é claro que existem clubes, existem entidades e elas são enormes e elas são eternas, mas existem alguns nomes que também são marcantes e que passam para a eternidade, que tem um peso muito acentuado. A saída do Cristiano Ronaldo, ela teve impacto em La Liga?
Assim, como falou nosso presidente, teria sido maior impacto se ele tivesse saído 5 anos antes. Pelo tudo que ele já desempenhou no Real Madrid, tudo que ele conseguiu, enfim, tudo que foi gerado durante todas essas temporadas, com rivalidade com o Barcelona, com o Messi, enfim, acreditamos que realmente não teve grande impacto, porque a gente continuou trabalhando todas essas últimas temporadas para posicionar a nossa marca acima de ter um jogador ou outro, né? A gente tem visto também temporadas anteriores, sempre tivemos grandes craques que passaram pelo nosso campeonato, craques muitos deles brasileiros, como enfim, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, enfim, Zidane, Beckham, enfim, grandes nomes que passaram, Denilson, enfim, Mauro Silva, grandes nomes que sempre continuaram passando pela nossa competição e que apesar de que eles em algum momento, porque forma parte da vida, tem esse ciclo no qual o jogador deixa o campeonato, a gente continua como grande competição, continuando tendo grandes nomes, elencos competitivos e você, enfim, está acompanhando isso, né? Os resultados, já não só dentro do campeonato espanhol, Real Madrid venceu o campeonato temporada passada sem ter, como você mencionou, o Cristiano Ronaldo, e os dados aí de desempenho na Europa, como você bem mencionou, no ranking UEFA, continuamos liderando essa tabela. Então, eu acho que talvez foi mais uma questão midiática da saída dele, mas enfim, quanto a resultados, a gente acredita que tivemos os melhores resultados que podíamos obter com ele.
Castelo, você falou da janela que fechou agora, né, e foi uma janela com menos investimento, não só dos clubes espanhóis, mas do mundo inteiro. Quanto tempo você imagina que nessa parte financeira de investimento as coisas voltem mais ao normal, se é que vão voltar, ou se essa pandemia acelerou um processo de redução de gastos? Como é que você vê esse lado dos gastos que foram muito elevados nos últimos anos e agora, de forma até forçada, acabou diminuindo um pouquinho?
Sim, a questão dos gastos, enfim, tem quem fala que existe ou existia uma bolha que foi, enfim, furada. Eu não estou de acordo com isso, porque a gente tinha vindo, até posso compartilhar em algum outro momento, o estado de crescimento de receita da La Liga dos clubes. Esse crescimento vinha de uma forma totalmente estável, crescendo baseado na venda de direitos de transmissão, venda de jogadores, que era uma constante, ou seja, não eram picos fora do comum, não foi nada totalmente fora de nada que tivesse sido trabalhado para justamente criar essa base de crescimento. Então, agora os clubes simplesmente têm que se adaptar com essas reduções, seja de salários ou de despesas, para continuar trabalhando sempre no positivo, para não ter essas perdas. E aí a gente, enfim, depende muito também de como for evoluindo a pandemia na Espanha, e no momento no qual os clubes poderem voltar a ter público nos estádios, voltar a girar de novo a economia nesses clubes que têm uma menor dependência dos direitos de transmissão na receita, ou seja, que têm umas finanças muito mais diversificadas. E quando isso acontecer, acredito que depois de fazer os ajustes necessários que já estão sendo feitos, voltará um pouco a normalidade que tínhamos anteriormente. Mas enquanto a data, enfim, eu acredito que falávamos mais ou menos que agora os clubes estão faturando o que podiam estar faturando faz uns 4 ou 5 anos atrás. Então, enfim, não acredito que faça rapidamente um efeito rebote para voltar a números em 6 meses ou 1 ano, mas eu acredito que progressivamente os clubes voltarão a um patamar parecido.
Roberto Castelo, muito obrigado por nos atender, por ser sempre tão gentil, esclarecer as coisas da importantíssima La Liga. Foi ótimo falar com você, em breve voltamos a falar. Muito obrigado, viu, Castelo?
Muito obrigado, Fábio. Um forte abraço.
Valeu, importante. Sempre esclarecimentos legais, sempre esclarecimentos bacanas. É, gostei muito dessa história do Cristiano Ronaldo, né? Dessa explicação. Ele doou muita coisa já para a Liga, doou num sentido figurado, né? Mas é importante falarmos disso. Sabia que a promoção Elo voltou e eu já estou participando para concorrer a selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. Bom demais, né? A cada compra de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo e descobre se ganhou. Gostou? Não perde tempo não, cadastre o seu cartão Elo e aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua, vai com Elo e consulte o regulamento no site elo.com.br. Bruno, duas coisas. Primeiro, Liga das Nações. Ontem a Espanha ganhou, né? Da Suíça de 1-0 e com a seleção totalmente renovada. E a Alemanha ganhou na Ucrânia com falhas da defesa ucraniana, mas obteve também a sua primeira vitória.
É, a Alemanha ganhou por 2-1 da Ucrânia. Essa é a primeira liga, né? A primeira divisão, a Liga A, que são as equipes que vão lutar pelo título, né? O título que foi conquistado por Portugal na primeira edição da Nations League, e agora é a segunda edição. Também tem questão de classificação até para a Copa do Mundo, né? Mas aí é uma outra situação. E esse grupo, Alemanha e Espanha, estão juntos, né? Estão juntas nesse grupo, as duas seleções. A Espanha tem 7 pontos, a Alemanha tem 5, a Ucrânia tem 3 e a Suíça tem 1. Lembrando que o último colocado, hoje a Suíça, cai para a segunda liga, né?
Que aconteceu com a Alemanha, mas depois mudaram o regulamento.
Aumentou o número de participantes.
Tá, uma segunda coisa. Ontem o Santos anunciou a contratação do Robinho e virou um inferno nas redes sociais. Continua isso, as meninas, as jornalistas, as moças que trabalham como jornalistas, elas encabeçaram o movimento, entendendo que um jogador condenado a 9 anos de prisão na Itália por estupro não poderia ser contratado para trabalhar no time de futebol do Brasil. Tem gente que entende que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu quero perguntar para você com relação a essa coisa da marca, daquilo que o Robinho traz, a marca das pedaladas, mas traz também essa marca com ele, não tem como fugir disso. O que você pensa dessa história toda? E você imagina que em algum momento o Santos pode pensar em até não fechar o negócio, não concretizar ou cancelar o negócio?
Eu acho que o Santos vai fazer o negócio. Acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente contra, também tem muita gente que defende o Robinho, né? O Robinho é um ídolo do Santos, então não acredito que chegue ao ponto do Santos desistir da negociação, né? Mas claro que é uma coisa bem complicada, né? É uma condenação por um crime muito sério, um crime gravíssimo. Tem a questão legal. O Robinho, ele foi condenado em primeira instância, está recorrendo em liberdade e claro, ele tem os recursos, ele tem ainda a possibilidade de ser absolvido. Isso pode acontecer legalmente, falando do lado jurídico, do lado legal. Mas do lado da imagem do clube é bem complicado mesmo, né? Porque é um crime muito sério, né? Uma coisa muito pesada. Isso pode sim afetar. O Robinho é um ídolo do Santos, então nos últimos anos a imagem do Robinho esteve atrelada ao Santos de maneira positiva e dessa vez de maneira muito negativa, né? É uma contratação que eu não faria. Eu não faria essa contratação do Robinho. O Santos fez, né? O Santos, ele vai ter o ônus dessa contratação e pode. O Robinho dentro de campo ajudar o Santos também, acho que dentro de campo é bem discutível essa contratação, acho que ele hoje não tem tanto a acrescentar ao time do Santos, mas de qualquer maneira eu não faria, acho que é uma coisa bem complicada, bem pesada. Ele tem o direito de estar trabalhando, né? Isso é uma outra coisa, mas ele, quem contrata sabe que corre o risco, né? Como aconteceu com o Bruno, goleiro, por exemplo, né? Vários times contrataram e desistiram, aí eram times menores. No caso dele foi um assassinato, né? Foi uma situação diferente, mas também o crime que o Robinho foi condenado em primeira instância também é um crime gravíssimo, mas é uma contratação que vai gerar um impacto negativo sim na imagem do Santos.
E o que é pior, Bruno, que fatos antigos estão voltando, como aquela história do Cuca, quando ainda jogador, em 1987, lá na Suíça, que também teve uma condenação por uma situação que também foi chamada de estupro, é uma coisa muito distante, não dá para a gente ter detalhes daquilo. Confesso que eu lembro daquilo, mas não tenho muitos detalhes, mas lembro que houve o Cuca e mais o Henrique, aquele que jogou no Corinthians, mais dois jogadores, chegaram a ficar presos na Suíça por 28 dias, né? Eles eram jogadores do Grêmio, e até esse assunto, que era um assunto que já não se comentava mais, voltou à tona, dizendo, o Cuca aceitou porque ele também esteve envolvido nisso. Olha onde a coisa chegou. Sim. Ontem, nos primeiros momentos do aviso da contratação, do anúncio da contratação do Robinho.
É bem complicado, né? Esse caso do Cuca, sinceramente, assim, eu não lembro, já li sobre, mas eu era bem pequeno, não lembro.
Tinha 2 anos.
Eu não lembro do caso, né? Então não tenho muito como dizer, não sei exatamente o que aconteceu.
A história era que uma menina de 13 anos foi pedir um souvenir para os jogadores do Grêmio, e aí ela alegou que foi molestada por eles. Eles negam, né? Mas enfim, essa foi a história. Eles foram condenados, eles ficaram presos por 28 dias e depois foram libertados e tal. E aí, ridiculamente, foram recebidos como heróis. Aquela coisa que aconteceu quando a torcida do Corinthians matou o menino lá na Bolívia, e também autoridades brasileiras foram lá para prestar solidariedade, viraram heróis. Eu não lembro depois, sinceramente, a conclusão desse caso, se houve julgamento na Suíça e tal, mas a verdade é que era um tema que já praticamente não se lembrava, ninguém, e que voltou. Lembrava. E outros casos vão aparecer por causa dessa situação que o Santos foi buscar no Robinho.
E quando ele estava no Atlético Mineiro, que acho que quando saiu a condenação, ele estava jogando no Atlético Mineiro, se eu não me engano. Teve também um protesto de parte da torcida do Atlético. O Atlético seguiu com o jogador, né, até o fim do contrato. Depois ele foi para a Turquia. Mas, enfim, é complicado, né? Ele está voltando para um clube onde ele tem uma história fantástica como atleta. O Robinho, ele marcou a mudança de momento do Santos, né, naquele título brasileiro de 2002. O Santos, ele vinha muito tempo sem ganhar nada. A partir dali, o Santos voltou a ganhar com frequência. O Robinho tem grande participação nisso. Mas é uma situação bem complicada, é um crime gravíssimo do qual ele foi acusado e condenado em primeira instância.
Tem rei hoje, Bruno, em ação. Além do que você está vendo aí, do Hamilton.
Sim.
Tem um outro rei aí, o rei das quadras. Fernando Sampaio, final de Roland Garros chegando, e um rei pode bater mais um recorde, ganhar mais uma coroa. Fernando Sampaio.
Agora na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Drogasil. Você confia em quem entende.
Olá, grande abraço para você. Um abraço para os ouvintes e internautas em todo o planeta. Ontem deu Polônia na final feminina em Roland Garros. A jovem polonesa Iga Swiatek, 19 anos de idade, venceu a final, batendo a norte-americana Sofia Kenin por 2-0, 6-4, 6-1. Foi o primeiro título da Polônia na chave de simples de um torneio de Grand Slam. Belíssima vitória. A Iga tinha até então como melhor resultado uma final de WTA em Lugano, na Suíça. E agora foram 7 vitórias, não perdeu 7 em Roland Garros e ganhou na final da atual campeã do Aberto da Austrália, a norte-americana Sofia Kenin, por 2-0. A Iga Swiatek deve subir aí de 53 para número 17 no ranking mundial. Belo resultado, uma excelente campanha. Tivemos aí também ontem o Bruno Soares na final de duplas. O Bruno, que tem 6 títulos de Grand Slam, são 3 títulos no US Open, 3 no Aberto da Austrália, os 6 títulos no piso sintético, no piso rápido. Era a primeira final do Bruno em Paris, seria seu primeiro Grand Slam no piso de saibro, mas o Bruno Soares e o croata Mato Pavic acabaram perdendo a final para a forte dupla da Alemanha, formada pelo Andreas Mies e o Kevin Kravets, 2-0, 6-3, 7-5. E logo mais 10 da manhã, a final do masculino, reunindo Nadal, que tenta seu 13º título em Paris, o supercampeão do saibro parisiense, contra o Djokovic, que tem um título no Aberto da França em 2016, vai tentar o 2º título. Essa é a 4ª final do número 1, Djokovic. Melhor do tênis, na cobertura de Roland Garros, com apoio da Drogasil.
Olha, você pode acompanhar o Jovem Pan no Mundo da Bola, além do AM620, pelos canais de YouTube da Jovem Pan, de esportes, e também pela Pan News, pelo Facebook do esporte, pelo Twitter do esporte, pela nossa Panflix. Baixa Panflix pela Apple Store ou pelo Google Play. É muito legal, além da programação ao vivo da Pan, tem muita coisa bacana. Confira lá. E mensagem você pode mandar pra gente pelo WhatsApp 11 931 200 620. 931 200 620. Não há nenhum brasileiro protagonista mundial. Talvez o Neymar um pouco, mas não é o número um. É, mas existem grandes astros atualmente no mundo esportivo, Bruno. É que aqui no Brasil a gente tem um pouquinho aquela coisa, né? Só é bom se tiver brasileiro. Mas tem muita gente de altíssimo nível atualmente e tem sido privilégio para a gente poder acompanhar esses momentos.
Sim, sem dúvida. Tem muito jogador bom. E no futebol, acho que os dois ali, Messi e Cristiano, eles acabaram monopolizando tudo. Acho que se os dois tivessem uma carreira normal, ou seja, vai, 5 anos jogando muito, né, que é o normal, se a gente pegar um histórico, outros jogadores teriam um tamanho maior do que tem. Acho que eles acabam ocupando um lugar que outros jogadores poderiam ter, né, por mérito deles. Provavelmente alguns desses jogadores, Neymar mesmo e o Mbappé, enfim, vários que surgiram.
Por que você disse que se ele fosse normal, é anormal 10 anos de lá em cima?
Sim, muito, muito. Eu, dos que eu vi jogar, não lembro de ninguém que ficou 10 anos nesse
nível. Você podia dar exemplos?
De o quê? De
10 anos? De auge curto.
Auge curto? Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Ronaldinho Gaúcho.
Quanto tempo, mas é que a gente não, eu não consigo... Para mim parece que foi tempo longo, não foi, né?
Não, não. O Ronaldinho Gaúcho... auge mesmo, é que esses caras, eles jogam no nível altíssimo, o mais alto possível, há mais de 10 anos. O Gaúcho jogou uns 3, 4 anos, no máximo. E depois, claro, teve outros bons momentos, mas ali no máximo do máximo, uns 3, 4 anos. O Fenômeno também, uns 5 anos, talvez. Porque ele teve muitas lesões também, mas ok, faz parte também da vida do atleta. O Zidane, assim... pegar depois da Copa de 98, que se falam 2006. 2006 ele já não estava bem. Ele fez uma grande Copa, mas ele já estava se aposentando. Ele tinha até saído da seleção. Que a França fez uma eliminatória ruim e ele voltou. Então, vai, o Zidane, se colocar de 98 a 2006, dá 8 anos, mas é menos que isso. Ele já não estava bem.
Estava na decadência.
É, né? Ele já não estava.
Apesar de que a Copa de 2006 foi melhor que a de 98, foi. Quando ele estava no auge, né?
Sim, sim. Ele foi a Copa que ganhou a França, mas ele fez uma grande final em 98. Ele não fez uma grande Copa. Teve até uma expulsão contra a Arábia Saudita. Então, não é normal isso aí. Esses caras estão há mais de 10 anos, já estão indo para 15 anos de auge, assim, absurdo, no topo do mundo, jogando ali. Olha, se esses caras não existissem ou fossem mais normais, Xavi teria prêmio de melhor do mundo, Iniesta teria prêmio de melhor do mundo, Neymar já teria prêmio de melhor do mundo. Então, eles são absurdos, eles são históricos.
E dois, né? É. Talvez um puxando o outro também.
Sim,
né?
O próprio Maradona. Quanto tempo o Maradona jogou ali, no máximo ali? No máximo. Qual que dá pra considerar o auge do Maradona?
Anos, né? No Nápoles. Talvez. Só no Nápoles.
É, talvez.
Só no
Nápoles.
Uns
4, 5 anos.
É, ele no Barcelona ele não foi bem, depois ele foi pro Sevilla, já era fim de carreira.
Sim, na Copa de 94 também já foram buscar ele porque tava
difícil. É, nossa, ele teve que emagrecer, aí teve aquela história do doping, porque ele emagreceu, que ele acontece até hoje, ele fala que foi uma coisa que ele avisou, que ele ia tomar alguns remédios. E eu não duvido disso, porque os caras com os quais ele fez o trato, João Avelange e Julio Grondona, são pessoas desprezíveis, né? Então é bem
possível. Acho que talvez só o Pelé tenha tido um auge muito longo, que com 17 ele já fez uma grande de Copa.
Foi até 70.
Então.
13 anos espetacular.
Acho que só ele.
Vai 71, 70, 71, 72. Aí depois já não era mais a
mesma. Acho que só o Pelé teve assim, um auge tão longo quanto esses caras aí.
E no por exemplo, o Hamilton no automobilismo?
Não, o Hamilton é um absurdo, né? O Hamilton é um fenômeno, né? O Hamilton, desde o primeiro ano que ele estreou, o primeiro ano dele na Fórmula 1, 2007, ele já lutou pelo título, né? Ele liderava até a penúltima corrida. Ali ele perdeu muito, talvez por ser um garoto na época, perdeu muito no emocional, o título que acabou ficando com o Kimi Raikkonen. E no segundo ano ele já foi campeão, né? Em 2008, né? Então ele tá... Agora estamos em 2020, ele é um protagonista há mais de 10 anos na Fórmula 1.
Portanto, e o Nadal da mesma forma. Quer
Nadal,
dizer,
sim.
Nós estamos vivendo um momento
O Nadal, o Federer e o Djokovic, os três. Assim, hoje tem uma longevidade maior, sem dúvida.
É isso que eu ia dizer. Hoje nós vemos até pelas condições físicas, pela preparação, pelo psicológico, pela ciência, hoje a gente tem esses astros por mais tempo ao nosso lado.
Sim, o Rafael Nadal, como o Fernando falou, ele pode ir para o 13º título em Roland Garros.
É uma maluquice, né?
Que ele
parece
domina,
fácil, né?
Ele domina o Saibro ali, né? E todo respeito, assim, o Guga, por exemplo, que é um ídolo brasileiro no tênis, ele ganhou 3 vezes o Roland Garros e é uma coisa gigantesca.
Claro que é.
O Nadal, ele deve ganhar. Hoje ele é favorito, até o Djokovic, que tá do outro lado, né? Mas no Saibro, o Nadal é muito favorito contra qualquer um. O Nadal pode ter 10 títulos a mais que o Guga, que a gente com razão exalta muito, mas claro, é outro nível, outro patamar.
E o próprio Guga não, ele parou por causa de um problema no quadril. Sim. Ou seja, né, até ali a ciência favorece o outro lado.
O Federer já é um veterano, já. O Federer tá aí, nossa senhora. Agora ele não é o número um do mundo, foi por muito tempo e pode voltar a ser, ele tá ali jogando. Esse ano ele jogou muito pouco, né? Pela pandemia, ele preferiu descansar, mas enfim. É, o Federer tá aí há uns 15 anos jogando no nível, é o mais velho dos três, tá há uns 15 anos, entre 15 e 20 anos, jogando no nível de ser o melhor do mundo ou um dos dois, três melhores.
Já que você falou em descansar, eu vou descansar, tá, Bruno? Fica Beleza. Aí, Márcio Espinho tá chegando, daqui a pouco eu volto com o Wanderlei Nogueira, tem jornada, tem um monte de coisa legal, tá bom?
Sim, e a Fórmula 1 que tá rolando, se o Hamilton ganhar a corrida que ele lidera, hoje ele passa a ser, ao lado de Michael Schumacher, o maior vencedor de corridas de Fórmula 1, com 91 vitórias cada um, né?
Um abraço, até mais. Obrigado, pessoal. Domingo que vem tem mais Mundo da Bola. Tchau.
O futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo.
Espanha.
Grande maestro, facita que
eu... Deutschland.
France.
Itália. Italia.
Con Dino Zoff che rende il nove anche
Portugal. United States of America.
Bola, raça, tradição, gol, vibração, são marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola. O futebol no mundo, na Pan.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar, da Continental Pneus.